Me diga uma coisa, como foi que essa história começou? Me conta aí.
Eu sei que de manhã ela saiu pro serviço, quando foi meu dia, na quinta, foi, almoçou na casa dele, ele foi deixar ela no serviço, quando foi 7h40 da noite, ele veio na minha casa, chegou a pé e perguntou pela filha dele, e eu falei que estava dormindo. E ele disse seis, eu disse, ela está trabalhando, mas vai fazer serão até 9h. Quando foi 9h, eu saí de casa para ir no Jatobá, eu encontrei as amigas dela, que vinha do serviço, e não vi ela. Eu cheguei em casa, eram umas 11h40, aí minha mãe estava muito chorando. Aí mãe me deu um remédio para eu dormir, porque eu sinto muita dor de cabeça. Quando eu me acordei de 4h30, eu disse, mãe, sei se não chegou, ela disse, não. Aí eu liguei para a mãe dele e disse, dona Maria, não dormiu em casa? Ela disse, dormiu não, neném. Mas 4h30 ele veio em casa, tomou banho e disse o pai dele que ia para o hospital com um amigo dele que estava muito doente. Quando foi 5h da manhã, a mãe dele chegou aqui e chamou para nós ir dar a parte dele. Eu disse que não tinha coragem. É tanto que ela foi, deu parte dele. Depois eu fui com o pai para levar o documento dele. Eles discutiam muito por causa de ciúme. Sempre quando ele saía, ninguém podia falar nem com ela que ele já tinha ciúme dela. É tanto que um dia ele chegou até bater nela na porta da casa de mãe. Muita gente já viu ela dentro do carro dele, ele dando empurrão nela. Teve até um dia que ele deu uma tapa nela que bateu na filha dele. E ele faz uns 15 dias que ele disse que ligou para ela e disse que ia tomar a filha dela. Que quem ia criar essa menina era ele. E ela não ia vir nessa menina mais. É tanto que a menina todo dia vai dormir meia-noite, uma hora. Quando foi quinta-feira, ela 7h da noite pediu a minha menina para botar ela para dormir, que ela estava com sono. Eu tenho certeza que ele veio para levar ela também. Eu digo que se ele tivesse levado ela, ele tinha feito a mesma coisa que fez com ela. É tanto que quando ele veio deixar os documentos dela aqui em casa, ele deixou o carro na outra lateral da pista e chegou aqui a pé. Eu acho que ele já estava com minha irmã morta dentro do carro, porque ele andou muito. Disseram que ele foi duas vezes em Quixaba. Foi de 9h da noite e foi de madrugada, de 5 da manhã, para Quixaba. É tanto que quando me disseram que viu ele passando para Quixaba, eu disse até aos meninos, manda procurar lá no sítio onde ele ajeitava para a mãe morar, que ele está lá. Foi tanto que quando a polícia chegou lá, a primeira coisa que deu foi de cara com ele. Me falaram que ele chegou no hospital e disse a um rapaz lá que ia matar ela. E ele pediu a um médico lá de Quixaba um calmante, que ele estava muito perturbado. É tanto que encontraram debaixo do corpo dele 5 cartelas de diazepam. Com certeza, ou ele tomou, ou fez ela tomar.
Ela nunca procurou a polícia, enfim, para denunciar ele, essa violência que ela sofria?
Não. Quando eu falava que nós ia procurar a família dele, ela dizia que não, porque o pai e a mãe são doentes. Não queria prejudicar eles. E ela dizia, não, neném, não se intrometa, que eu estou feliz. Deixa eu resolver minha vida. Era tanto que uma vez ele disse que queria ver o cão e não queria me ver. Porque eu sempre dizia alguma coisa, mandava ela se afastar dele. Que eu via as mensagens que ele mandava para ela. E ela, toda vida que ele mandava mensagem, ela apagava. Não deixava o resto da família ver. Porque ela tinha certeza, se a família soubesse, ia em cima dele. A semana passada nós fomos no Queiroz. Aí a gente entrou, aí ela disse, neném, eu vou lá fora. Eu disse, vá. Quando eu saí, ele estava lá fora e estava com uma rosa bem bonita e entregou a ela. É tanto que quando ela chegou em casa, ela disse à mãe que tinha ganhado lá no Queiroz. Não falou para a mãe que tinha sido ele. E domingo eles passaram o dia no campestre, de noite foi para a pizzaria. Sinal que estava bem. É tanto que o sonho dela era comprar uma Benz. E ele disse a ela: Seição, vamos vender o terreno de Quixaba, que eu lhe dou uma Benz para você ir trabalhar. Com certeza ela botou isso na cabeça, que ele ia comprar uma Benz para ela ir trabalhar. Mas cadê, olha? O que aconteceu? Eu não tenho mais fé. Enquanto ninguém tinha encontrado ele, eu ainda tinha fé. Mas depois que encontrou ele naquela situação, tenho certeza que não está. Porque eu digo que ele pensou na família, nos amigos que a gente tem demais. Com certeza ele imaginou coisa pior acontecer com ele.
A última vez, então, que alguém viu ela de verdade, de certeza, foi onde, assim?
A última vez que vi ela foi na fábrica onde ela trabalhava. Que ela trabalhou na quinta-feira até 5 e pouco da tarde. 5 e pouco ela saiu e dizem que desceu no sentido da casa dele.
E sabe como é que ela estava, vestida, enfim?
Ela estava com uma calça jeans azul, um tênis preto, uma camiseta gola, não, uma camisa gola polo, que tinha 3 botãozinhos, e na manga era um detalhe vermelho. A camisa era cor de chumbo, misturado preto com uma cozinha. E viram no vídeo que ela desceu no sentido para casa dele, ela com capacete na mão, sozinha. Agora a bis dele sumiu. A família veio perguntar a nós dessa bis, nós não sabe. E nós quer saber onde é que está essa moto. A moto dele não foi encontrada. Ele andava com uma mochila nas costas, que ele nem para ir no banheiro ele soltava essa mochila. E cadê essa mochila? Se a família tem essa mochila em casa, essas coisas, por que não entrega, não procura alguma coisa para ver se tem dentro? Mas não, eles não falam nada. Vem perguntar pela bis dele. Se nós soubéssemos, nós tínhamos entregado à polícia. Não ia guardar nada sem ser da gente. É sexta, sábado, domingo. Tinha mais de 30 pessoas na redondeza procurando. Outra noite também. Procuraram até 1h30 da manhã, da noite na Serra de Café do Vento. E nada. Hoje de manhã tem um tio meu com os amigos que está lá no Bar dos Estados, aqui em Patos. Procurando, porque fazia 3 dias que ela perguntava direto à minha filha onde ficava esse bairro. Então eu pedi a eles para procurar. Quem sabe se ele não pegou ela e levou para lá. Como é um bairro distante, esquisito.
Muita informação falsa que chega para vocês.
100% é todas falsas. Até agora não chegou nenhuma verdadeira.
Chegaram a dizer que ela estava longe, em alguma outra cidade, como foi?
a última informação que o corpo dela estaria entre vista Serra Negra e São José de Espinhara. Passaram o dia todo lá à procura e nada. Já ligaram dizendo que estava perto de uma pessoa. Mentira. Ligaram dizendo que estava no açude em Quixaba. Mentira.
E cada informação falsa dessa angustia a família, não é isso?
É porque todos saem à procura, quando volta, nada.
Uma frustração.
Cada vez é pior.
A gente está observando que a cidade de Passo, o município, acho que até a região, está muito comovida com a situação e, inclusive, até, de certa maneira, mobilizada. Como é que vocês veem realmente esse envolvimento, esse, digamos assim, o povo realmente se interessado em buscar ajudar vocês?
O povo, com certeza, porque Patos e Pês está procurando por ela. São José de Bonfim, gente ligou para mim dizendo que procurou, e Mãe d'Água, e Teixeira, muita gente ligou dizendo que estava procurando. Meus irmãos foram para Areia de Baraúna procurar, Cacimba de Areia, Samamé. Eu acho que não tem mais canto para procurar. A redondeza que diz que vira o carro dele passando, eu acho que não tem mais canto para procurar, não. Eu bem faz 3 dias que eu não durmo. Minha mãe ainda dormiu 2 noites porque a pressão dela subiu. O SAMU veio. O primeiro dia deram um acalmante a ela. Mas já ontem disse que a pressão dela estava normal. Era só o nervosismo que ela estava ficando com os braços dormindo. Mas eu mesmo, tem hora que eu não consigo nem se levantar num canto com a dor nas minhas pernas. Que não é difícil, não. Hoje é o quê? Faz 5 dias já. Desde de quinta-noite, que é esse sofrimento. E quem mais sofre sou eu, porque tudo é eu que tô, que o povo liga, que tem que conversar. E ontem ligaram para mim, confidencial, e disse: Nenê, não desista de procurar ela perto de onde ele estava, que ela vai estar ali. Já outra pessoa ligou para mim pedindo para eu ir procurar ela, que ele tinha sonhado que eu queria encontrar ela e que ela chamava muito para o meu nome. Nós às vezes discutia, mas só tinha nós duas de filha, mulher, e tudo nós conversava, nós combinava ir para algum canto, tudo era eu e ela. É tanto porque quem a base da casa era nós duas. E agora? Vai ser só eu. Será que eu vou ter força de aguentar isso?
A esperança que vocês têm é ainda, né, é com relação a esse mapeamento do chip do telefone dela, não é isso?
É, porque a minha fé de encontrar ela viva acabou já. Queria, pelo menos, encontrar o corpo dela, trazer para casa para a mãe ficar sossegada. E eu sei que quando eu encontrar, minha mãe não vai ficar sossegada. Quem souber, fala a verdade, não fica com mentira. Porque cada vez que o povo liga que é uma mentira, a dor é maior.